Vamos então iniciar a audição da petição número 60 pela defesa do ensino articulado da música, que entrou a 25 de novembro de 2020, com 212 assinaturas. Eu penso que tenho para falar a senhora Carla Abreu e a senhora diretora Ângela Lopes, correto?
Correto, correto.
Têm 10 minutos para falar. Não estamos a ver. Não tem a câmara ligada, não sei se. Ok, agora sim.
Tá?
Sim. Então, têm 10 minutos para falar. Depois, os senhores deputados de todos os partidos terão 3 minutos cada um. E no final terão novamente mais 10 minutos para responder às questões que possam ser colocadas ou para finalizar a audição. Sim?
Sim, estou a ouvi-la.
Pronto.
Boa tarde.
Boa tarde. Então, não sei quem
Posso
é que começa.
Posso começar? Sou eu que vou
Sim.
começar.
Ok, obrigada.
Obrigada. Senhores deputados, boa tarde. Hoje, dia 20 de janeiro de 2021, aqui em Santa Maria da Feira, celebra-se a Festa das Fogaceiras, que é uma festividade popular com mais de 5 séculos e que cumpre a promessa, o voto feito a São Sebastião para que livrasse a região da peste. Bem a propósito neste período de pandemia. E neste dia especial aqui em Santa Maria da Feira, que aliás é feriado, como cidadã e como primeira peticionária desta petição, eu gostava que o contrato de patrocínio 2020-2026, celebrado entre o Estado e as escolas de música, abrangesse todos os alunos que já se encontram a frequentar o ensino público artístico especializado da música. Faço assim votos e solicito uma promessa, como a que foi pedida a São Sebastião há 5 séculos, para que sejam aplicados os ajustes necessários ao contrato de patrocínio, que já está em vigor, de forma a que um aluno financiado no primeiro ano de iniciação, ao abrigo do contrato de patrocínio anterior, possa continuar a frequentar o ensino especializado da música até ao fim da escolaridade obrigatória, tanto no regime articulado como no supletivo. Isto sem receio de ver interrompida a sua frequência por falta de financiamento, como aconteceu em algumas situações este ano. Entretanto, vai falar a diretora da Escola de Música de Santa Maria da Feira, que é uma associação já com muitos anos, mas antes disso eu queria deixar um apelo numa situação também muito importante nesta questão da música e do ensino especializado, que tem a ver com os prazos de lançamento, tanto do aviso de abertura, como das candidaturas, como dos resultados das listas provisórias e definitivas. E esse apelo é para que possam estar concluídos antes de os alunos estarem inscritos nas turmas, de forma a não defraudar as expectativas das crianças e também a não tornar particularmente difícil as decisões da comunidade escolar, no sentido de se verem confrontados a posteriori com situações de exclusão de alunos que já tinham sido inscritos em turmas, dentro dos trâmites e dos prazos do ensino, que todos os anos são sempre aqueles prazos fixos e aconteceu neste ano esse atraso. Foi muito mal. Queria também saudar o anúncio do Sr. Ministro da Educação de lançamento de um concurso extraordinário, ainda não sei os pormenores, e fazer um apelo para que esse auxílio contemple, de facto, em tempo útil, os alunos efetivamente inscritos no ensino articulado e supletivo da música e que foram excluídos do contrato de patrocínio 2020-2026. Esses alunos, pelo menos nas situações que eu conheço, encontram-se, apesar disso, a frequentar a música gratuitamente por decisão das escolas, que teimaram em continuar e tomaram essa opção, não obstante as dificuldades. Eu concluo por dizer que isto é uma causa nobre e que, na verdade, cumprimos aqui uma dupla vertente, a da música e a da educação pública. Não é nada do que eu faço, mas como mãe, que não está em nenhuma dessas situações, nenhum dos meus filhos, mas como mãe e como cidadã portuguesa, as questões da música, e que também frequentei o ensino da música, o ensino público, tenho um grande carinho e uma grande estima por estas questões. E por isso é que tratei de lançar esta petição pública, porque achei que era um tema bastante importante para o nosso país. Eu dou a palavra à diretora da Associação da Academia de Música de Santa Maria da Feira, a professora Ângela Lopes, que irá, de uma forma técnica, que eu não sou, não é a minha área, transmitir-vos algumas questões importantes e colocar seguramente também algumas. Vou passar, está bem? Sim. Ora, com licença.
Boa tarde. Muito boa tarde a todos, excelentíssima senhora deputada Mariana Silva e excelentíssimos senhores deputados. Enquanto representante de uma escola do ensino artístico, a Academia de Música Santa Maria da Feira, uma escola com 65 anos a formar com excelência e uma das muitas que no país viram no último concurso de patrocínio 2026 o seu financiamento cortado em cerca de 40%, de facto vimos perguntar algumas questões que eu aqui lanço. São questões de quem está no terreno, de quem vive o dia-a-dia e quem é confrontado com todas as dificuldades que foram acrescidas este ano letivo. Em primeiro lugar, porquê, e não conseguimos compreender, que neste contrato de patrocínio 2026 não foi acautelada a continuidade de financiamento praticada no último contrato de patrocínio 18-24. No nosso caso, ficaram muitos alunos fora de financiamento, já matriculados no regime de ensino articulado, dois dos quais, do ensino secundário, alunos de continuidade na escola e que optaram por um percurso artístico de acesso à universidade. Para além destes, ficaram mais alunos de fora de financiamento do chamado regime supletivo. Também queremos perguntar porque é que o concurso de financiamento às escolas artísticas tem sistematicamente sido extemporâneo. Neste último concurso, o aviso de abertura data de 1 de julho, a lista definitiva de resultados tem data de 1 de setembro. Nesta data, as escolas tiveram já que realizar, com todas as normas decretadas, as provas de acesso dos alunos, com comunicação a encarregados de educação, as matrículas efetuadas e também as turmas do regime de ensino articulado constituídas. Perguntamos como é possível, a 1 de setembro, comunicar aos encarregados de educação que os seus educandos não foram contemplados no financiamento, defraudando assim as suas expectativas e comprometendo, peço desculpa, desta forma o futuro destes alunos. Perguntamos ainda por que é que o anúncio de um concurso adicional com data de 12 de agosto, que garanta continuidade de financiamento aos alunos previstos, isto nas estimativas enviadas pelas escolas em março de 2020 e a sua provável abertura anunciada pelo excelentíssimo senhor ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, porque é que decorreram, entretanto, 5 meses, deixando em suspenso os encarregados de educação, as escolas, as direções e os professores? Porquê também um tão diminuto financiamento a alunos de nível secundário, particularmente alunos que pretendem prosseguir estudos universitários na área artística? Ressalvamos que os alunos do regime supletivo de ensino artístico fazem o mesmo plano curricular dos alunos do regime articulado e também acedem, nas mesmas condições, ao ensino superior artístico, prosseguindo estudos em igual sucesso escolar. Finalmente, para quando um projeto estrutural e planeado que assegure um financiamento continuado e atempado do ensino artístico nas escolas que asseguram na rede um serviço público? Muito obrigada por toda a atenção.
Obrigada. Agora passaria a palavra à senhora deputada do PS, Carla Sousa, que se encontra através do Skype. Senhora deputada?
Peço desculpa, estão-me a ouvir?
Sim.
Ah, ok, estão-me a ver também.
Sim.
Ok. Eu quero começar por cumprimentar as representantes dos peticionários, a doutora Carla Abreu e a doutora Ângela Lopes. Eu penso que elas foram suficientemente concisas e, ao mesmo tempo, pertinentes nas questões que colocaram, que foram, lembro, algumas das questões já foram debatidas em anteriores reuniões da Comissão, inclusivamente num debate que aqui tivemos. Eu não sei se na altura tiveram a ocasião de acompanhar, mas, de facto, parece-me importante dizer duas ou três coisas que saltaram não só desta intervenção, mas também em parte das audições que já fizemos. Parece-me claro, e eu penso que isso já ficou de alguma forma estipulado ao longo deste tempo, dos debates que foram sucedendo, que este concurso a correr mal não correu por questões de falta de financiamento. Isso foi claramente dito por algumas das associações representativas. Houve sim uma diferente abordagem na organização do concurso. Portanto, em termos de verba, nós temos de facto um dos maiores investimentos até agora feitos, e este ano vão ser de 75 milhões, para estes contratos de patrocínio, quer de música, quer de dança, na verdade. Portanto, parece-me que o financiamento não é a questão que está aqui em causa. Houve de facto alterações, e há pouco a doutora Ângela Lopes referiu isso, relativamente à questão das estimativas. E este parece-me ser o busilis da questão, dito isto também perante tudo aquilo que já foi dito até agora, porque havia uma ideia de, aproveitando o histórico e não aproveitando apenas as estimativas. E parece-me que faltou aqui, digamos assim, conjugar estas duas questões, porque na questão das estimativas houve de facto escolas que mantiveram uma relação, eu diria, de boa fé com o Estado, porque ela é recíproca e tem de ser recíproca. E houve escolas que, perante a possibilidade de darem estimativas mais altas, as fizeram e acabaram por, digamos assim, em efeito dominó, fazer com que o concurso sofresse perturbações várias. E eu penso que nós todos aprendemos com isso. E dito isto, claramente, houve alunos que estão a fazer um percurso e devem continuar a fazer o seu percurso. Até ao momento em que o queiram parar, porque me parece que essa questão é lógica, mas a rede neste concurso foi aumentada, e eu tenho dúvidas sobre a palavra rede, a doutora Ângela Lopes também usou a palavra rede, mas eu acho que ela ainda não está estabelecida. E, portanto, esse é um problema que eu penso e espero que o Ministério venha agora a confrontar-se com ele, com a criação do grupo de trabalho, que está claramente e que terá de o fazer, de definir a rede de trabalho. Definir a rede de escolas que de facto fazem esse serviço de ensino artístico e estabelecê-la, porque vamos lá ver, temos um concurso que tem regras claras, é um concurso público, tem regras claras, transparentes e que são iguais para todas. Há uma abertura para as entidades que se podem candidatar, é provável que por mais financiamento que exista, na verdade ele não possa. A toda a gente, eu vou já terminar. Portanto, eu penso que as questões aqui que foram, digamos assim, no fundo, foram sumariadas por a intervenção da doutora Carla Abreu e da doutora Ângela Lopes, eu só tenho que agradecer. Dizer que este concurso, agora esperemos nós, que venha de facto a fazer face a algumas das dificuldades que foram levantadas pelo primeiro, e obviamente acompanharemos este assunto até que de facto fique estabelecida a rede, existam melhores condições e só. Para terminar, se me permitirem, dizer também que me parece em questão, que é uma questão importante, que é tentar pugnar para que não existam mais atrasos nas aberturas dos concursos, dos avisos de abertura, que me parece que também foi algo não
Obrigada,
que.
Sra. Deputada.
Obrigada.
Agora passava a palavra à Sra. Deputada Margarida Bolseira Lopes, do PSD.
Senhora Presidente, quero obviamente começar por cumprimentar as peticionárias, e dizer que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, estamos absolutamente solidários com aquelas que foram as preocupações que nos deixaram. Nós temos trazido este assunto, a primeira vez que o fizemos foi no dia 20 de agosto, em que fizemos um conjunto de perguntas ao Sr. Ministro da Educação, que demorou aproximadamente 2 meses a responder, e sem prejuízo de estas questões que trouxeram, algumas delas não serem novas, a verdade é que algumas delas não estão objetivamente respondidas. Ao contrário do que disse a Sra. Deputada do Partido Socialista, as regras deste concurso não foram claras nem foram transparentes, e a prova e a evidência de que não foram claras nem transparentes é que nós tivemos o paradoxo de ter financiamento sem alunos e alunos sem financiamento. Mas mais do que olhar para aquilo que correu mal, a nossa preocupação é, desde meados de outubro, ver de que forma é que a situação vai ser resolvida. O concurso adicional, importa também dizer, é inadmissível que tenha sido anunciado meia dúzia de dias depois do lançamento do primeiro concurso e tenha demorado, eu ia dizer, 5 meses, mas nós não sabemos, porque a verdade é que o concurso ao dia de hoje ele ainda não existe. Há uma promessa de ser lançado durante o mês de janeiro, já só temos 11 meses até o final do mês. Sabemos que, disse o Sr. Ministro, que serão aproximadamente 14 milhões de euros, mas como já não é a primeira vez que o Ministério diz uma coisa e faz outra, portanto, nós estamos aqui para ver e para exigir que esta garantia que foi dada ainda na última audição ao Sr. Ministro é efetivamente cumprida, porque há uma necessidade urgente de resolver ou pelo menos mitigar os efeitos nefastos do concurso que teve lugar e cuja lista provisória foi publicada no dia 11 de agosto. E nós estamos obviamente muito preocupados com este concurso adicional, se ele vai ou não vai ajudar a corrigir algumas destas distorções. Porque como disseram e bem as peticionárias, há várias escolas que estão neste momento a financiar os alunos, que tendo perdido financiamento da parte do Ministério da Educação, têm sido estas escolas a garantir que eles podem continuar a frequentar o ensino artístico, mas importa também dizer que há muitas situações em que são as autarquias que se chegaram à frente e que estão a financiar e a ajudar as escolas a garantir este tipo de oferta. E, portanto, nós vamos continuar a acompanhar para ver se o Governo, de facto, lança o concurso adicional. Em segundo lugar, se o concurso adicional vai, de facto, resolver as destruções criadas pelo concurso que foi lançado em agosto de 2020. E há outra preocupação que nós temos, obrigatoriamente, tem a ver com as regras. Portanto, antes era com base no histórico, agora este foi com base nas estimativas. Nós queremos que o Ministério, de facto, se comprometa com aquelas que são as regras que devem vigorar nos próximos concursos para bem da estabilidade e da previsibilidade das escolas, dos projetos educativos, dos encarregados de educação e, sobretudo, dos alunos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora não temos mais nenhum deputado nem na sala, nem por Skype para intervir. Por isso, vou agora intervir eu em nome do Partido Ecologista Os Verdes e, por isso, mais uma vez, saudar as representantes dos peticionários, designadamente a Sra. Carla Abreu e a Sra. Diretora Ângela Lopes. A questão que trazem para debate é de extraordinária importância e ganha nesta fase que vivemos uma dupla dimensão na opinião dos Verdes. No texto da petição dizem, e cito, em plena altura pandémica, onde infelizmente a situação económica vivenciada pela maioria da população portuguesa é de carência, retirar este tipo de apoios públicos à educação significa para muitas crianças perder a oportunidade de seguir os seus sonhos e de ver os frutos do seu talento. Fim de citação. Para os Verdes, as pessoas, particularmente os jovens e as crianças de menores recursos, não podem ser duplamente penalizados. Já bastam os impactos gravíssimos na saúde. Consideramos que há uma segunda dimensão nesta fase de crise pandémica, a da importância que estas atividades têm para a saúde mental dos jovens. Perder a possibilidade de fazer o que gostam, a somar a uma situação de isolamento, de confinamento, terá impactos incalculáveis. A cultura é um elemento essencial, uma necessidade básica para quem a produz, mas também para os que usufruem. Ao longo de décadas, o Estado legou em associações ou academias de música uma responsabilidade que devia ser sua por não ter resposta pública que cobrisse todas as necessidades. Estas instituições fizeram um trabalho altamente meritório, mas necessitam de ajuda para chegar a todos os estudantes. Este anúncio dos resultados das listas de contratos de patrocínio 2020-2026 de música é difícil de compreender porque retira apoios a jovens que cumprem os critérios que o Estado definiu. Os Verdes acompanham a pretensão dos peticionários de que é necessário que o Governo atribua verbas que garantam a inclusão de todas as crianças, injustamente excluídas do ensino articulado no presente ano letivo, pois só assim os alunos das escolas públicas que aspiram ao ensino articulado poderão ser colocados em situação de igualdade com as demais, independentemente das condições financeiras de cada uma e de acordo com o seu talento e aspirações. E por isso também nos comprometemos para estar atentos também a este concurso adicional. E para já, como não há mais nenhuma intervenção, eu passaria a palavra às senhoras peticionárias. Não sei qual delas vai falar, se vão falar as duas.
Boa tarde. Boa tarde, senhora deputada. Queria agradecer as intervenções pertinentes de todas as senhoras deputadas que intervieram. Penso que foi sentido por todos, por todas, neste caso, a pertinência desta questão, a injustiça de vermos crianças que estão a frequentar e neste momento apenas as sustentam as associações, em detrimento e até em violação de igualdade. Portanto, os associados estão a cumprir eles um contrato de patrocínio e a pagar aos professores. Isto, eu conheço o caso pessoal daqui da Associação de Música de Santa Maria da Feira, e vocês têm aí os documentos e percebem, apesar de não estarem públicos, que de facto não são tão poucas crianças como isso, que de um dia para o outro, de um ano para o outro, neste caso, viram a falta de apoios e, portanto, isto também se traduz num back-to-back com o vencimento dos professores, que neste momento não está assegurado e continuam a dar as aulas àqueles alunos. As associações não têm fundos, não têm maneira de salvaguardar este tipo de situações. Falou uma senhora deputada, que já não sei bem qual, no apoio das autarquias, mas as autarquias estão muito sobrecarregadas neste momento. Foi pedido, por exemplo, na situação de Santa Maria da Feira, à autarquia, e até agora não foi possível. Porque vivemos uma situação pandémica e de facto, o Estado terá que assegurar o cumprimento destas expectativas. Até à data ainda não foram goradas, mas seguramente, se não vier o auxílio adicional que o Sr. Ministro falou, anunciou, será impossível continuar a manter. Eu tenho aqui uma pessoa comigo, não sei se será possível, senhora deputada, que é técnico, que está por dentro e que poderá explicar ou tentar vermos a forma mais simples dentro deste tema, ajudar as crianças. Chama-se Duarte. E se me permitirem, ele está aqui e eu acho que melhor que eu, como dicionária, mas leiga do tema, gostava que ele interviesse, se me permitir.
Sim, podemos passar a palavra ao senhor Duarte.
Obrigada. Então eu vou-me retirar e ele vem falar convosco. Ora, com licença.
Muito boa tarde. Sou Duarte Barros, eu sou consultor técnico do Ensino Artístico Especializado. Antes de mais, saudar as senhoras deputadas e a Comissão de Educação. No que respeita ao setor artístico, nomeadamente no contrato de patrocínio que determina o financiamento deste tipo de setor, e depois das intervenções da doutora Carla Sousa e da doutora Margarida Lopes, apraz-me dizer três ou quatro notas que creio que sejam importantes e pertinentes serem repensadas e serem ainda reajustadas no concurso extraordinário que foi anunciado pelo Sr. Ministro Tiago Brandão. O número de alunos existente à data, okay, e por comunhão, porque é importante aqui percebermos a comunhão que existe no setor particular e cooperativo, a nível de regra, tem o seu regulamento, mas tem que entrar aqui numa comunhão com o regulamento das escolas públicas e colégios privados que articulam o seu ensino. E é importante percebermos que até 31 de dezembro, e como a sua doutora Margarida Lopes disse muito bem, em setembro foi anunciado um concurso extraordinário e à data de hoje ainda não abriu. E o que condicionou aqui algumas questões, apesar de, tal como a doutora Carla Abreu referiu muito bem, há escolas que, pelos seus capitais próprios e por apoios autárquicos e outro tipo de apoios que têm dentro da sua instituição, têm suportado alunos que ficaram fora do financiamento. Que, tal como a doutora Carla Sousa referiu, houve aqui falta de organização administrativa na abertura do concurso inicial, mas que o que é facto é que levou aqui a um corte cego, diria assim, se não é cego, mas portanto houve aqui uma falta de regulamentação que levou aqui a um corte de 40%, e esse corte refleteu-se em alunos fora de financiamento. Há um facto que há escolas, como já foi dito pela professora Ângela, que suportaram parte desses alunos. Houve outras escolas, porque não conseguiram, tiveram que dispensar parte ou a totalidade dos alunos que ficaram fora do financiamento. Portanto, e a regra do ensino diz que até 31 de dezembro podem haver inscrições ou desistências. O que é facto é que em janeiro verificamos que houve escolas que já tiveram que dispensar alguns alunos, nomeadamente também aqui a Academia de Música de Santa Maria da Feira. E à data de hoje não podem repô-los, porque já foi ultrapassada a regra de 31 de dezembro. Portanto, acho que é importante repensar que na abertura do concurso extraordinário permita às escolas não só ainda colocar os alunos que têm no ensino no ano letivo 2021 que estão fora, mas também que permita às escolas que tiveram que dispensar porque não tinham meios económicos para o fazer, poderem no ano 21-22, no ano letivo 21-22, ter aqui um acréscimo de financiamento que possa colmatar a perda do ano número 1. Portanto, queria deixar isto à consideração. Há um segundo ponto que parece-me também importante ser refletido. No ponto 14 do aviso do concurso inicial, diz que, portanto, quando uma entidade tem na sua oferta articulado ou integrado, tem que dar prioridade ao financiamento em substituição do supletivo. Portanto, aqui o supletivo é posto um bocadinho de parte. E há, principalmente no secundário, o supletivo é importante ser repensado, porque há uma parte significativa de alunos que está no regime supletivo, por opção, e que o facto da escola não se poder candidatar a financiamento neste regime, pelo facto de ter o regime articulado ou integrado, pá, inibe aqui a oferta e a igualdade de direitos entre as crianças. Repensar também aqui um bocadinho a nível de timings de abertura dos concursos, tal como já foi falado pela doutora Carla Abreu muito bem, porque, de facto, e tal como eu já falei, há regras que o setor particular e cooperativo tem que estar em consonância com o ensino público. Portanto, e uma das regras é os timings das matrículas, ou seja, os alunos que se matriculam no ensino articulado no setor particular e cooperativo matriculam-se no timing das escolas, ok? E se tem que ser cumprido este timing das escolas que nos posicionamos em maio e junho, os períodos de matrícula, e o concurso e os resultados dos concursos a financiamento saem posterior às matrículas, há aqui um conflito e um desfasamento grande que leva às escolas, por vezes, a terem que aceitar, ou seja, aceitam alunos porque está dentro da baliza financeira, e depois, quando é este concurso, há cortes, os alunos ficam aqui e as escolas ficam aqui no hiato, e depois acontece estes desfasamentos reais. Por fim, também queria dar nota, e acho que é importante, e se calhar foi um dos principais efeitos, uma das principais causas do principal erro, como já foi admitido pela doutora Carla Sousa no concurso inicial, que é os mapas estimativos que o Ministério da Educação manda para as escolas em março, sensivelmente, para que as escolas deem a sua estimativa de alunos, e estes mapas não definem claramente a regra. E depois o que é que acontece às escolas que colocam um número de alunos a nível de estimativa superior aos que têm, outros até colocam o número de alunos real, outros se calhar até planeiam que vão perder alunos para o próximo ano letivo e colocam também esta perca, e depois há aqui três níveis de preenchimento de mapas que têm uma influência direta no financiamento a abrir posteriormente ao mês de março. Portanto, acho que deveria ser cuidadamente pensado e definidas as regras de preenchimento deste tipo de mapas, porque de facto estes mapas, e foi este mapa de facto que em março circulou para preenchimento, como é normal, é o chamado mapa Ciscopa, para as escolas, e que, tal como já defini, a regra não foi definida, e as escolas preencherem os mapas em função dos critérios que internamente achou que deveria preencher, ou porque planeava crescimento, ou porque planeava decréscimo, ou porque até colocava o número de alunos que perspectivava ter e que tinha naquele momento, portanto, e depois gera aqui estas discrepâncias financeiras, e como foi dito muito bem pela doutora Carla Sousa, não estamos a falar de uma questão financeira, mas estamos a falar de uma questão de, talvez, organização administrativa ou definição das regras claras para todo o setor do ensino artístico especializado. Por fim, Também falar, como já foi falado aqui, a rede, portanto, a rede é muito importante ser pensada. Eu sei que já foi publicado, inclusive, em Diário da República, um grupo de trabalho para futuramente, portanto, a questão da rede, mas acho muito bem e acho que foi uma iniciativa muito, muito interessante que foi tomada, porque, de facto, há uma necessidade de definição da rede, porque há cada vez mais as escolas a entrar na rede financeira, escolas essas que, por vezes, até têm pontuação mais baixas porque não cumprem os critérios do que escolas que já estão na rede há 20 e 30 anos, e essas mesmas escolas tiveram acréscimo ou entraram na rede financeira, e por conta partida das escolas que estão na rede e têm o seu público e o seu número de alunos definido há muitos anos, levou a quebras acentuadas, tal como a Academia de Música de Santa Maria da Feira. Portanto, apraz-me dizer isto, agradeço em nome da primeira peticionária, agradeço em nome de todas as escolas artísticas a nível nacional, quer seja da música, quer seja da dança. Agradeço também em nome de todas as associações que representam o setor e que sei que já tiveram o seu contributo, e dou aqui a salva também dos diretores da associação recém-criada, dos diretores pedagógicos do ensino artístico especializado, da AEP e da Ensemble. Muito obrigado. Espero ter contribuído com alguma informação.
Muito obrigada. Eu gostaria só de dizer que terminou o vosso tempo, mas não sei se a senhora diretora gostaria ainda de dizer alguma coisa. Tem que ser rápido, sim? O microfone, por favor.
Se me dão a oportunidade, eu agradeço imenso. De facto, faço parte de quem está no terreno e conhece as grandes dificuldades e a nossa maior dificuldade, e por isso fica aqui o apelo. De facto, para já, apelo novamente a que revejam a situação. Se de facto houve um erro e se há escolas que têm vagas, e não têm alunos, e se há escolas como a Academia de Música Santa Maria da Feira, que de facto está há 65 anos no ensino artístico, uma das primeiras escolas artísticas privadas que estão a assegurar a rede pública, de facto, nós apelamos a que revejam a situação, porque no nosso caso nós temos alunos não financiados e temos um problema gravíssimo este ano para ser resolvido. Muito obrigada, agradecemos imenso que revejam a situação e que de facto se evite que em futuro esta situação volte a acontecer e nós tenhamos que dizer aos nossos pais que não têm lugar no ensino artístico. Muito obrigada a todos.
Obrigada, obrigada aos três por nos terem, por ter disponibilizado para nos esclarecer sobre esta questão tão importante e dou por terminada esta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhoras deputadas, senhor deputado. Muito gosto.
Obrigada.